podcast Bicho Saudável. Fique agora com dicas e informações para melhorar a vida do seu pet. Com a veterinária Rita Erickson, especialista em comportamento animal.
Olá a todos, espero que estejam bem. Nesse mês de março, as grandes homenageadas somos nós, as mulheres. E eu gostaria de fazer aqui com vocês uma reflexão sobre as fêmeas. Falando de cadelas e gatas, o que, que a gente pode refletir e trazer para a nossa conversa sobre o ser fêmea, né, para as cadelas e gatas? Em primeiro lugar, a gente já começa com um certo preconceito que muitas pessoas têm na hora de comprar ou de adotar uma cadela ou uma gata, porque acreditam que a fêmea vai dar mais trabalho por conta do cio, por conta da castração, que é um pouco mais trabalhosa e custosa realmente do que a castração dos machos. Mas em contrapartida, também temos várias qualidades no ser fêmea, no que diz respeito às cadelas e gatas. Muita gente acredita que é melhor ou pior ter fêmeas ou ter machos. Mas na verdade, o que determina o comportamento no animal não é se ele é do sexo masculino ou feminino, e sim a sua individualidade. Eu já falei aqui várias vezes que até mesmo os animais de raça não têm necessariamente aquele comportamento esperado e desejado para aquela raça. O indivíduo é único e as experiências que ele viveu na primeira infância, somada à sua genética, é o que vai determinar o seu comportamento. Sem esquecer nunca do seu dia a dia, da rotina, de como lidam com ele, como corrigem os problemas que ele executa, como ele foi ensinado. Já levantei aqui também várias vezes que atualmente existe um consenso científico de que não devemos jamais usar nenhum tipo de punição com os animais. Quando a gente briga, a gente acaba levando mais uma camada de estresse, de problema para o animal. Além daquele que ele está enfrentando para executar aquele comportamento indesejado, como por exemplo, roer a casa toda, se ele ainda leva uma bronca, ele fica, além de ser um cão que não está tendo oportunidade para roer objetos adequados, ele ainda leva uma bronca por ter roído uma mesa que ele não poderia. Nós, humanos, é que devemos fazer esse planejamento e proteger a mesa ou separar o animal daquele ambiente e oferecer várias alternativas de roedores, né? Temos desidratados, brinquedos de borracha seguros para oferecer para os animais. Mas voltando aqui à questão das fêmeas, muitas vezes as pessoas acreditam que as fêmeas são mais dóceis ou mais protetoras do território, por exemplo, tudo vinculado ao imaginário coletivo relativo à maternidade, que quando essa cadela ou essa gata está cuidando dos seus filhotes, ela realmente fica mais protetora e guardiã da sua ninhada. Mas isso absolutamente não significa que todas as fêmeas são mais assim ou mais assado. Falando sobre castração, atualmente é um consenso científico também que nós não deveríamos fazer a castração dos animais extremamente jovens, antes da puberdade, como chamamos de pré-púbere. Mas por outro lado, se estamos falando de um animal que corre o risco de reproduzir sem o controle dos humanos, essa castração antes do primeiro cio nas fêmeas e antes do macho começar a demonstrar sinais de que ele já virou um adolescente capaz de reproduzir, precisa sim ser realizada. E essa é a grande luta dos protetores de animais, das ONGs, que trabalham com animais de rua e fazem esse controle populacional. Porque uma cadela ou um cachorro que vive com acesso à rua ou num sítio com outros animais ou até mesmo num ambiente de abrigo, ele vai reproduzir se ele chegar na idade reprodutiva sem estar castrado. Mas se estivermos falando daquele cão ou aquela cadela ou gato ou a gata que vive dentro de um apartamento ou de uma casa sob os cuidados de uma família, a possibilidade desse animal reproduzir sem que seja planejado é mínima. Então, nesses casos, é mais recomendado que se espere o animal atravessar a puberdade e, resumindo, isso significa castrar as fêmeas depois do primeiro cio, de preferência 2 meses, 3 meses depois do primeiro cio, e os machos depois que eles tiverem em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Dessa forma, a gente evita os efeitos colaterais da castração pré-púbere, tanto no macho quanto na fêmea. Um dos efeitos colaterais mais indesejados da castração pré-púbere na fêmea é o que chamamos de vagina infantil. A cadela tem uma pequena vagina, uma pequena vulva, quando ela é filhote, e se a gente faz a castração antes dela desenvolver o cio, essa vulva vai continuar muito pequenininha. E o outro efeito colateral comum da castração, que é a tendência à obesidade, pode fazer com que essa vagina infantil fique praticamente embutida naquela região da cadela. E muitas vezes temos problemas dermatológicos, é como se ficasse uma dobra e o animal pode desenvolver problemas dermatológicos nessa região e até mesmo infecções urinárias recorrentes. Também existem aqueles casos, aquelas famílias que optam por reproduzir a cadela. Isso costuma ser bastante raro para as famílias que têm gatas. Na maioria das vezes, pelo fato do cio da gata ser muito barulhento, ela costuma gritar bastante, fica tentando escapulir para achar um macho. É bem difícil lidar com o cio da gata. Então é bem raro as pessoas optarem por manter uma gata não castrada e reproduzi-la. Isso, na maioria das vezes, quando acontece, é acidentalmente. Já nas cadelas, existem muitas famílias que têm o desejo de reproduzir. Mas a gente precisa alertar para alguns riscos e cuidados. Antes mesmo de cruzar, a cadela precisa estar com as vacinas em dia, vermifugada, bastante saudável, e a família precisa saber que a gestação dura aproximadamente 2 meses. Então, eles vão precisar se programar para estarem presentes e atentos naquele período. Se pega a família no momento de férias, por exemplo, em que pretendia deixar a cadela numa creche, numa hospedagem, não é muito conveniente, né? Então, se a família opta por reproduzir a cadela, ela vai escolher um macho ou às vezes já tem um pretendente conhecido ou até mesmo uma recomendação do canil. E aí tem todo um passo a passo para aproximar os dois. Mas uma vez a cadela cruzando, a gente precisa fazer um acompanhamento dessa gestação. Ela vai precisar de uma dieta diferente, eventualmente de suplementos vitamínicos. O ideal é que a gente faça pelo menos uma ultrassonografia durante a gestação, para ter um planejamento, saber quantos filhotes são, se eles estão se desenvolvendo bem. E quando chegar mais perto do parto, é bem interessante fazer uma outra ultrassonografia para acompanhar e nos preparar para o que vem por aí no parto. Quando esses filhotes nascem, eles devem ficar pelo menos 2 meses junto com a mãe. E nesse momento é que a família começa a ficar enlouquecida. Porque quando eles são muito pequenininhos, a mãe faz tudo. Amamenta, limpa os xixis e cocôs, ela mesmo lambe a genitália dos filhotes para manter o ninho sempre limpinho. Mas a partir dos 30, 30 e poucos dias, eles começam a ficar muito curiosos e começam a querer explorar o ambiente. E aí é muito importante que esse lugarzinho que foi escolhido como ninho para a cadela ter os filhotes ali, tem algum tipo de proteção para que os filhotes não saiam pela casa, porque eles são totalmente sem noção e fazem um monte de bobagem, colocando inclusive em risco a saúde deles, porque mordem fios, comem coisas que não devem, lambem produtos de limpeza, enfiam a patinha no ralo e por aí vai, né? Se é casa, então a situação pode ser mais complicada ainda. E aí tem um outro momento que é o do desapego dos filhotes, porque em geral a gente se apaixona, dá nome e eles já começam a fazer parte da família, mas é uma maluquice a gente ficar com todos os filhotes da gestação da cadela, né? Então, é muito interessante também que a família esteja bem preparada para se despedir deles e fazer uma bela triagem, uma seleção de uma família muito legal que vai ser o novo lar desse filhotinho. Então, abordando todas essas questões relacionadas a cio, a mitos a respeito do comportamento das fêmeas serem melhor ou pior do que o dos machos, reprodução, a gente encerra esse assunto no mês de março relacionado às fêmeas de cadelas e gatas. Eu espero vocês na semana que vem. Um beijo e até lá.
Você ouviu o podcast Bicho Saudável.